Vai lá.
Olá! Tutameia está ao vivo nesta sexta-feira, 6 da tarde, o horário do programa Remeleixo, o noticiário entreverado do Tutameia.
Solta a vinheta.
Posso falar?
Pode, vai em frente.
Então, tô até agora, tô com arroz nas meias, arroz nas calças, tô com arroz por tudo aqui. Passei o dia na maior plantação de arroz orgânico do Rio Grande do Sul, maior plantação de arroz orgânico do MST no Rio Grande do Sul, que por sua vez é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina. Está dando algum problema no som, não?
Acho que não.
Não,
Vamos
tudo bem.
botar o vídeo aí.
Isso.
Então, eu estou aqui na 20ª festa da colheita do arroz agroecológico aqui no Rio Grande do Sul, no assentamento Filhos de Cepé. As colheitadeiras estão agora andando aqui no campo, na plantação, estão se preparando para chegar até lá onde está o povo que vai acompanhar essa festa. Agora elas estão num ritmo bem lento aqui, que dá até para a gente acompanhar. Mostrar aqui, o pessoal está com a bandeira do Brasil, bandeira do MST, aqui corte do arroz. Eu vou chegando. O pessoal da imprensa está aqui também acompanhando. Eu vou chegando mais para cá para mostrar. São quatro grandes máquinas aqui que atuam nesse período aí de colheita aqui no assentamento Filhos de Cepé, que é o maior produtor de arroz orgânico do MST, que por sua vez é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil.
E aí, Rodolfo, como é que foi essa história?
Então, como vocês viram, eu repeti as informações que eu já tinha falado antes, estava no vídeo também, e essas frases foram repetidas, foram faladas várias e várias vezes ao longo do dia de hoje. A festa da colheita é uma liturgia, uma cerimônia, é uma celebração que faz parte da história da humanidade, da história dos povos no mundo inteiro, desde tempos imemoriais, né? Tem a festa da primavera, tem a festa do solstício, tudo voltado a essa questão, a esse mundo, a esse universo aí da produção agrícola, do início da safra, né? Do início de começar, enfim, a ter consigo os frutos do próprio trabalho. Esse é o grande significado dessa festa, uma celebração mesmo, que acontece agora, é a 20ª edição da festa da colheita do arroz agroecológico produzido pelo MST no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, principalmente nesse assentamento que foi a sede da festa, chama Assentamento Filhos de Cepé, fica em Viamão, na Grande Porto Alegre, um assentamento que a Eleonora e eu já tivemos oportunidade de visitar, conhecer o trabalho dele há alguns anos, e agora a gente acompanhou essa celebração, essa festa, que teve estimada a presença de alguns milhares de pessoas do movimento, vindos de todo o estado e de outros estados também, parlamentares, tanto parlamentares, digamos, do mundo progressista, digamos assim, assim como parlamentares eleitos em nome do MST. Neste ano, ou no ano passado, 2022, o MST, diferentemente do que vinha fazendo em eleições em momentos anteriores, decidiu colocar candidatos próprios, principalmente na legenda do PT, mas em outras legendas também, disputando as eleições. Então, ele há, na bancada progressista, representantes do MST que estavam lá, vários deles, como Rosa Amorim, por exemplo, que é deputada estadual, assim como a Marina, que é parlamentar deputada no Rio de Janeiro, entre outros, uma bela bancada ali. Então, tinha parlamentares, representantes de entidades, representantes de instituições do Grande Sul, empresários que foram citados, a presença dele citados na parte política do evento, pelo próprio João Pedro Stegner, da Coordenação Nacional do MST. Depois a gente vai ouvir o discurso dele. Mas o sentido, então, que foi o ponto alto aí do mundo político, além, então, eu falei de parlamentares, representantes de instituições, empresários, representantes do governo, né? Tava o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e representantes do ministro Paulo Pimenta, entre outros ali, né? Tinha, portanto, além disso, delegações internacionais, delegação de Cuba, da Venezuela, dois vice-ministros da Venezuela ali participando, e também delegações da Argentina. Estou falando isso para dar um escopo, dar uma ideia do escopo político da representatividade ali reunida, ali no tendão. Foi uma grande tenda montada pelo pessoal do assentamento nessa tenda. Então, houve apresentações musicais, houve o que é chamada mística, que é uma espécie de apresentação que o pessoal do MST faz sempre nesses eventos, né? E ali, uma tenda, cabia centenas de pessoas ali, além do povo que estava tudo em volta. Além dessa tenda, digamos, principal, havia ainda outras tendas onde foram montadas barraquinhas em que os pessoal dos vários assentamentos, das várias entidades, das várias cooperativas do MST apresentavam seus produtos. A gente já vai falar disso, mas antes vamos ainda ficar no terreno político, porque a gente ouviu logo no início da manhã. O evento durou horas e horas, mas logo no início da manhã a gente ouviu a palavra do ex-governador Olívio Dutra, o galo missioneiro, como ele é falado, como é chamado lá no Rio Grande do Sul, e por onde ele passava era saudado, abraçado, aplaudido, teve na mesa também no ato político, mas a gente teve essa palavra dele que também contribui para dar uma dimensão da importância política do evento de hoje. Então,
passo lá, Eleonora. O Olívio Dutra.
Qual a importância dessa festa aqui da colheita do arroz agroecológico?
É a afirmação da conquista da terra pelo povo organizado, mulheres e homens de diferentes idades e etnias, não é? Com a sua luta, com a sua organização e também com a busca permanente do conhecimento, né? Tratando bem a mãe natureza e fazendo a terra produzir alimentos para a vida e não para a morte. É uma demonstração de que um outro mundo é possível na medida que o povo trabalhador seja sujeito e não objeto da política. E conquiste a terra, para a terra não ser agredida, para a natureza não ser destruída, e o homem poder viver bem nessa relação consigo mesmo, com a sua comunidade e com a mãe de todos nós, a mãe natureza.
Muito obrigado, governador.
Legal. Legal. Então, estamos numa colheita de uma safra recorde, né? Num assentamento que é do fim de 16 mil toneladas de arroz agroecológico. Essa produção ela se espalha por 11 municípios, ali em Viamão é o centro, né, dessa produção, mas são 352 famílias, 9 cooperativas. Que mais, e além disso, tem a produção de sementes, né? Não sei.
Jogos cooperativas, 22 assentamentos, né?
22 assentamentos. Aham.
Uhum. E nesse, o Filhos de CEPEC, ele é dividido em áreas, enfim, tem toda. Tem essa, mas tem essa área enorme de plantação de arroz. As famílias, elas também têm as suas áreas de cultivo próprio. E nessa, eu falei daquelas das banquinhas que estavam na feira, né? Havia então várias famílias montando a sua banquinha com seu produto. Então, uma delas que eu achei muito curiosa, o pessoal vendendo suco de jabuticaba. E eu fui lá e perguntei, a gente tem até o vídeo, mas eu conto aqui a história, porque eu fiquei mais surpreso com tudo. O que é? Suco de jabuticaba. Eu falei, então, como é que vocês fazem? É com a polpa da jabuticaba? Qual que é? Ele falou, não, a gente colhe no pé. Eu falei, pô, tá brincando comigo. Mas não, então ele contou que a família tem uma produção, né, tem um pomar grande de jabuticabeiros, e de manhã cedinho juntam-se os pai, mãe, filhos, agregados, para fazer essa colheita, cozinham um pouco a frutinha, para tirar o amargor, né, o azedo dela, e depois, pum, fazem o suco, um suco como eu nunca tinha tomado. Bom, não, eu nunca havia tomado suco de jabuticaba, estava lá tal de suco de jabuticaba. E assim, outros produtos, tinha um suco concentrado de amora, tinha o pessoal que vendia fitoterápicos, né, também produzidos a partir do conhecimento de ancestrais, do conhecimento do pessoal que trabalha com as ervas, com as folhas do campo. E tinha também grupos mostrando resultado, bom, tudo isso, claro, é resultado da luta, dos assentamentos, mas algumas delas são muito específicas. Então, tinha uma banca com que eu fiquei muito interessado e tive uma conversa com um dos participantes do grupo, que é a respeito da produção de sementes, sementes nativas, chamadas sementes crioulas, e como é que é a luta para isso, e por que é preciso produzir sementes crioulas. Então, não sei se a gente...
Vou colocar aqui, peraí.
Vou colocar o vídeo aqui. Aí, muito bacana aí a experiência desse grupo que está trabalhando nessa área, e já se expandiu, está por todo o Brasil, nascido a partir... De não poder ter sido os agricultores terem sido obrigados a usar sementes lá de uma determinada empresa. Ela falou, pô, não é possível ficar a coisa desse jeito. E começaram esse trabalho de desenvolvimento de semente limpa, semente orgânica. Aliás, lá o que mais também... Além de se falar dos dados gigantes aí da produção, uma das frases mais falada lá é que estamos em território livre de veneno, e as sementes aí livres de veneno. Tudo certo aí?
Tudo certo. Vamos colocar, então...
Vamos colocar o vídeo, sementes. Então?
As sementes.
Vamos lá.
Opa! Opa!
Meu nome é João Carlos Camargo, sou assentado no assentamento Conquista Fronteira, Hulha Negra. E tenho orgulho de ter sido um dos fundadores da Bionatur Sementes Agroecológicas. Então ela tem uma trajetória, uma história de luta junto, né? Nós conquistamos aquela terra para produzir alimentos, né? E no começo nós ali plantava semente com empresas que até são multinacionais, produzia semente para essas empresas que nos espolhavam. E encontramos a alternativa de construir uma semente própria dos assentados, né, que, é, por virtudes do clima e a adaptação da região da campanha, nós começamos a produzir sementes. Aí nós precisávamos que ter um diferencial, produzir ela de forma diferente, não ser convencional. Por isso nós temos hoje a semente agroecológica Bionatura. Ela hoje ela não é somente do município de Hulha Negra e Candiota, ela tem na região, mantém-se hoje na região, mas ela é nacional. Temos hoje produções em outros estados também, produzindo esta semente, que ela é, serve para ser colocada nas hortas das familiares em todo o Brasil e até mesmo do exterior.
E semente de que vocês...
São cento e poucas espécies ou variedades de semente que nós produzimos hoje. Elas são só sementes, não são sementes modificadas, são sementes crioula e preservada por família, feito o resgate de algumas delas que produziam os familiares antigamente e que depois nós resgatamos e transformamos ela numa semente da Bionatura. Então ela tem essa raiz, tem essa ideal. E a Bionatura também serviu de inspiração para outros projetos hoje. Nesses 26 anos de nossa existência como Bionatura, temos expandido a ideia, a partir da ideia da agroecologia e das sementes, nós conseguimos hoje ver um avanço, que estamos hoje aqui nesta grande festa da colheita do arroz orgânico, que surgiu inspirado nesse projeto que o Movimento Sem Terra vem traçando, vem levando em frente, para fazer frente ao projeto, que não é o nosso projeto, que é o projeto do monocultivo. Nós queremos uma agricultura diversificada. Os produtores da Bionatura não são exclusivamente produtores de sementes. É uma atividade dentro de uma agricultura que lá incorpora a questão da apicultura, da suinicultura, do gado de leite. É um agricultor, o produtor é um agricultor que produz uma diversificação na produção. Então essa é a característica principal da Bionatura. Então nessa jornada que temos muito ainda pela frente, né, temos orgulho de fazer parte do nosso Movimento Sem Terra, que hoje tem, a cada momento, a cada dia, expandindo a sua ideia desse projeto. E será esse o projeto vencedor dentro desse emaranhado para desenvolver a nova sociedade que nós queremos.
A ideia toda é construir uma nova sociedade. Essa missão de quem trabalha com agricultura orgânica, essa missão que o MST sempre afirma, né, que está mobilizado para ajudar a construir. Então, acho que a gente podia se encaminhar.
Diga. Tem umas cenas, deixa eu botar umas cenas aqui da colheita, né?
Esses vídeos aí foram produzidos pela Tereza de Lucena, que também assina o som de algumas das nossas vinhetas e que hoje estivemos lá juntos para fazer essa cobertura aí desse evento. Acho que acabei não te mandando esse vídeo, mas as máquinas ali, além de fazer esse show aí, né, para o povo que estava lá, elas também, enfim, todo mundo queria subir na máquina, então teve ministros, subiu, dirigentes do MST, outros políticos ali, fazendo foto, aquela coisa toda, ali nesse local, que é bem afastado, um quilômetro e pouco do local onde estava acontecendo o evento. Mas saindo, então, daí, voltamos todos para aquele tendão, onde, estou chamando de tendão, parece que é tendão, aquela tenda enorme, né, onde estava, onde era o centro das atividades, e para acontecer, então, o momento político do evento, os pronunciamentos dos parlamentares, dos vários representantes de entidades, eu já citei aqui, e depois disso teve a confraternização, o almoço aí com um carreteiro gaúcho com arroz orgânico, né, que também foi uma festa, né? Mas vamos concentrar aqui na parte política. Houve enfim, assinatura de alguns acordos. O ministro Paulo Teixeira, que foi o penúltimo a falar, repetiu ali uma frase que disse num outro momento, num encontro com a direção, um encontro mais reservado que houve com representantes da direção, praticamente toda a direção nacional do MST, em que ele afirmou: vim aqui trazer para vocês um abraço do presidente Lula. Falou sobre reforma agrária, falou sobre o trabalho, a importância da agricultura orgânica, lembrou a presença do MST na luta pela democracia no Brasil, na luta contra o fascismo, e principalmente destacou a participação do MST naquelas jornadas, naquela enorme e longa jornada de apoio ao presidente Lula no período que ele esteve na detenção na Polícia Federal em Curitiba, em que estava lá a vigília cívica, né, a vigília de apoio ao presidente Lula, que foi não comandada, mas estava lá a presença do MST, depois deu a estrutura para essa vigília. Então, foi um discurso aí nesse sentido, falando também, e muito aplaudido nesse momento, falando que o governo federal vai estar junto com os agricultores, né, para apoiá-los, né, com financiamento, apoiá-los também nos momentos aí de baixa, né, como a seca que vem atingindo o Rio Grande do Sul já há 3 anos, né, com, o governo foi anunciado aí um plano de socorro aos agricultores foram atingidos também, a safra atingidos para este área. Ele termina a sua fala fazendo a saudação, né, chamando todos a fazer a saudação da vigília, né? Bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Mas essa fala, como todas as outras, o pessoal que está nos acompanhando, pode assistir na íntegra, porque hoje nós fizemos a transmissão ao vivo, aí a Eleonora comandou a transmissão ao vivo de todo o evento. A gente compartilhou o sinal da transmissão oficial. Então, tem 4 horas de duração, mostra as festas, mostra as músicas, mostra a mística, mostra os discursos lá. Teve um discurso, teve a participação, por exemplo, da Bela Gil, em um dos momentos do evento, né? Enfim, é só olhar aqui no nosso no canal e você vai encontrar aí a íntegra do evento dessa 20ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico. Apesar disso, acho que a gente, para encerrar esse momento aqui dessa nossa reportagem, né, dessa parte da reportagem, seria legal a gente repetir para você, para quem eventualmente não acompanhou a transmissão de hoje de manhã, a fala do João Pedro Stedile, que encerrou o evento logo depois. Ele falou depois do ministro Paulo Teixeira, acho que eu falei deputado Paulo Teixeira antes, ministro Paulo Teixeira, e foi um pronunciamento aí de alta densidade política, e a gente traz para vocês agora. Bom, tem um. Estamos em operação. Vai entrar. Vai lá.
Companheiros e companheiras, aqui todos somos companheiros e companheiras, não precisa ficar citando nome, cargo. Alguns estão na trincheira do executivo, mas outros estão conosco nas ocupações. Outros estão no legislativo e sempre estiveram conosco na luta. Outros estão no Poder Judiciário, que não vou citar para eles não serem penalizados pelo Tribunal de Justiça. E outros estão, inclusive, no mundo empresarial, como nós temos aqui dois empresários, que é raro encontrar empresário comprometido com o povo. Por isso eu vou pedir uma salva de palmas para eles. Levanta, por favor. Como já foi dito, o Barbieri vai ser o maior produtor de óleos orgânicos do Brasil. E o Cerati nos ajuda nas nossas agroindústrias e os frigoríficos. Esses dois empresários são do povo. E por isso nós valorizamos a contribuição deles. Vocês podem nos ajudar muito com o conhecimento de vocês. E esqueçam a mais-valia. Também quero saudar aqui as delegações, como a Irene já fez, os companheiros que nos dão o prazer de recebê-los da Argentina, do Uruguai, já que somos todos gaúchos, né? E agora temos o Papa, temos a Copa, tudo é gaúcho. Estamos tão bem que eles emprestaram até o Soares para o meu time. Nós nem vamos pagar com arroz. Aos companheiros de Cuba, essa gloriosa ilha que está lá resistindo a 80 quilômetros do império, nunca se ajoelhou, porque lá tem um povo com dignidade. E aos companheiros da Venezuela que estão aqui também conosco nesse projeto de intercâmbio que nós sempre cultivamos com outros movimentos camponeses e com governos populares. É nesse ambiente de confraternização que nós estamos celebrando o que os camponeses fizeram na história da humanidade. A colheita é o momento da celebração, da confraternização entre todos os companheiros. E não poderia ser de forma melhor do que aqui, a maior produção de arroz orgânico da América Latina. Só perdemos para a China e para a Índia. Eles têm um pouquinho mais de gente. Mas eu queria aproveitar o ensejo que vocês estão prestando atenção para chamar a atenção de um aspecto. Aqui todo mundo está na trincheira, desse lado, daquele lado, nessa luta de dois modelos. O modelo do agronegócio, que usa agrotóxico, que usa trabalho escravo, cujo único objetivo deles é o lucro. E o modelo da agricultura familiar, da agroecologia, da reforma agrária, cujo principal objetivo é produzir alimentos saudáveis com agroecologia, defender a natureza. Ou seja, estamos diante de dois modelos filosóficos de visão de mundo. Um modelo da morte, que usa agrotóxicos, que mata a biodiversidade, só que é lucro, e um modelo da vida. A sociedade brasileira tem que decidir, não é entre o MST e os ruralistas, é sobre o futuro da nossa sociedade. Nós vamos continuar acabando com a natureza, produzindo só mercadoria com veneno, ou nós vamos pensar um futuro melhor com uma agricultura que produza vida? Mas isso tudo, eles falaram. Eu queria falar do Brasil. Qual é a situação que nós estamos vivendo no Brasil? Passamos 6 anos resistindo. Agora, como o ministro Paulo disse, elegemos o Lula e abrimos a porta. Mas atenção, companheirada, a luta de classes não terminou. Ela só está recomeçando em outros patamares. E nós não podemos se contentar, ficar sentado e só bater palma para o Lula. Nós temos que... O governo Lula tem que dar um salto na sua forma de ser. Não basta mais termos governo para o povo. Agora os problemas só se resolvem com um governo com o povo. E é isso que nós vamos cobrar deles como companheiros. Eles têm que desenvolver políticas econômicas em que o povo participe. Nós não queremos nada de mão beijada, apadrinhado, como se fosse uma caridade. O povo precisa participar do governo. Só por isso que nós tiramos a Kelly da direção do movimento e botamos lá na Secretaria-Geral da Presidência. Para ela ser senadora de políticas públicas que envolvam o povo em todas elas. Segundo aspecto, a crise capitalista está aí, não acabou. Então, nós temos que denunciar. O capitalismo não serve mais para a humanidade. Isso não é retórica. Ontem, nós estivemos com o movimento, Paulo, que o Rascunho deve ter informado, reunidos com a direção do BNDES. Uma reunião muito produtiva. O Aloysio trouxe lá seus diretores. Na introdução, na conversa dele, ele disse o seguinte: nós estamos aqui recuperando o BNDES. Ué, por quê? O BNDES sempre esteve aqui. Ele disse, nos 6 anos depois do golpe contra a Dilma, o BNDES transferiu R$1 trilhão do seu lucro, dos seus depósitos, para o Tesouro. E aonde via lá no Tesouro, no governo Temer e Bolsonaro? Voltava na forma de pagamento de juros para os bancos, para o Itaú, para o Unibanco, para o Santander, para o Escambau. Então esse é o sistema capitalista, que sequestra o nosso dinheiro na forma de imposto, sequestra os recursos públicos de bancos e das entidades e concentra no capital financeiro. Então, vamos combinar, os grandes inimigos do governo Lula não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um pau-mandado, é um lumpen, que nunca trabalhou na vida. E, claro, representa a visão da extrema-direita. Mas os verdadeiros inimigos do povo são os bancos e as multinacionais. E é eles que controlam o Banco Central. E é eles que controlam, que querem controlar a política econômica. Como é que se muda isso? Reclamando? Não. Nós temos que seguir organizados para contribuir com o governo Lula e mudar a política econômica. O Aloysio disse para nós, eu tenho 500 milhões aqui sentado em cima para as cooperativas, para a indústria. Mas eu só posso emprestar, segundo a regra atual, uma taxa Selic, mas não sei o que, que dá 18%. Quem pode pegar um empréstimo com 18%? Ninguém. Então é preciso que a taxa de juros caia. E nós precisamos conversar com o Lula, pressionar o Lula, para que o juro seja como nós temos levantado a bandeira. Eles não dizem que o capitalismo é internacional? Então a taxa de juros no Brasil tem que ser a mesma da taxa de juros dos Estados Unidos e da Europa, que é 1%, que é 2%. Lá é 1%, aqui eles querem aplicar 18%. Estou dando como um exemplo, mas fundamentalmente, nós, em todas as esferas de movimentos populares, que eu vejo que está aqui o Levante, está os movimentos populares, nós temos que seguir organizando os comitês populares, organizar os militantes em grupo de 10, 15 companheiros, por proximidade de trabalho, de escola, de moradia. E esse comitê popular tem que se transformar o fermento na massa para seguir organizando o povo, para o povo lutar com essa pauta que vai mais além da reforma agrária, que vai mais além da moradia, que vai mais além da fome, inclusive. A fome é evidente que é o ponto zero, mas só dar comida não resolve o problema do Brasil. O que vai resolver o problema do Brasil é nós construir um outro projeto de nação, com soberania, com determinação, e que de fato faça as mudanças estruturais no país. Então, convoco a todos, voltem para suas bases, organizem comitês populares, e a partir dos comitês populares, vamos organizar o movimento de massa. Por quê? Porque na luta de classes que ainda estamos, uma parte da luta de classes se dá na esfera institucional, onde nós já botamos, companheiros. Mas o povo não está no judiciário, não está no legislativo, não está no executivo. Onde é que o povo faz política? O povo faz política na rua, na praça, na greve, na ocupação de terra. Essa é a forma das massas exercitarem o seu poder, que é o poder das maiorias. Então, o papel do comitê é justamente ser fermento na massa para organizar o povo, para fazer as grandes mudanças de massa. E é essa luta de massas que vai alterar a correlação de forças na sociedade e vai dar sustentáculo para o Lula. O pior dos mundos é nós virar puxa-saco do Lula, que nem ele quer. Nós precisamos ser defensores do Lula e defensores do povo. Vamos à luta, companheiros, que o futuro é nosso. Viva o povo brasileiro!
Companheiros que estão aqui no palco, nós queremos ainda...
Então,
não.
Falar bastante substância política, não é isso, Leonora?
É um chamamento para ação, né? E dizendo que não é para ser puxa-saco do Lula, é preciso pressionar, especialmente na questão da queda da taxa de juros, assim, no curto prazo. E a gente vê isso em consonância com que as próprias centrais, né, uma boa parcela também de outros grupos está organizando para a semana que vem, no dia 21, protestos, né, contra a alta da taxa de juros, a taxa de juros que não tem nenhuma correlação, né, com a situação da economia brasileira, com a situação mundial. A gente está vendo nesta semana mesmo, né, uma crise bancária nos Estados Unidos, que provavelmente lá vai provocar uma queda nos juros e talvez uma recessão, embora a taxa de juros nos Estados Unidos, como ele falou, não tem nada a ver com a taxa brasileira, que é muito acima de qualquer parâmetro, né? E hoje, eu acho que mais um elemento para justificar essa queda na taxa de juros, que deveria ser abrupta aqui no Brasil, deveria cair bastante. Hoje, o governo divulgou uma projeção de crescimento do PIB para esse ano de apenas 1,6%. É um crescimento muito baixo, né, que eu acho que é uma notícia ruim, né, para um primeiro ano de governo que tem um monte de projetos, né, tem uma série de programas, né, e que precisa dar uma resposta à população que elegeu, ainda é um crescimento muito tímido na projeção do governo, que também prevê uma inflação maior aí de 5, deixa eu ver aqui, enfim, está aqui, 5 ponto, não achei aqui. Mas, enfim, acho que é um problema para o governo. É um problema para o governo essa sensação, que é baseada objetivamente numa situação de crescimento baixo, né, e de uma, que pode levar a uma certa frustração. Né?
Uhum. Agora, essa previsão do crescimento do PIB já é maior do que a aventada no final do ano passado e no início do governo. Não é maior.
É menor. Então, vou ver aqui, quer ver? Vou dar uma colada aqui. A projeção anterior, não, o PIB do ano passado cresceu 2,9.
Sim.
E a projeção anterior, ela estava... Vou ver aqui. Estava um pouco... 2,1. Então, A projeção anterior, ainda feita no governo Bolsonaro, era de 2,1. Essa agora é a primeira projeção feita pelo governo Lula, que está abaixo. Então, claro, há uma crise de inadimplência, né, grande na economia. Ainda não se tem a dimensão do impacto imediato do aumento do salário mínimo, de outras medidas. Isso ainda é. Provavelmente vai atuar positivamente, mas ainda não se tem essa dimensão clara. Há uma perspectiva muito ruim internacionalmente. Como a gente estava falando, tem uma crise bancária que provavelmente vai provocar recessão. A crise bancária que começou na sexta-feira passada, né, teve queda, teve falência de dois bancos, socorro pro banco Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça. Um socorro, olha, que chegou a 7% do PIB da Suíça, quer dizer, é uma enormidade. E mesmo assim, as ações do banco hoje caíram, né? Houve um resgate promovido por 11 bancos norte-americanos, ao First Republic, que também é um banco nos Estados Unidos importante. Eles fizeram uma vaquinha para destinar em torno de 30 bilhões para esse banco, e isso também foi insuficiente para assegurar as ações. Então, a situação internacional, nesse momento, é de instabilidade, né? Então, isso tudo não é notícia boa, né, para a maioria, quem não é ultra rico é uma notícia ruim, né? Então, eu acho que é preciso realmente que o governo tome medidas. Hoje houve uma reunião do Lula com o Haddad para discutir, e outros ministros, para discutir o famigerado arcabouço fiscal. A reunião durou 2 horas, até agora não tem uma notícia do que foi a conclusão dessa reunião. Então, é uma batalha que está sendo travada agora dentro do governo sobre a questão fiscal, a questão do crescimento, as bases para esse crescimento, o financiamento. Quer dizer, tem uma. Como vai ser financiado isso? Há uma quase um impasse aí no governo para ver como vai seguir à frente. E o principal, claro, é a taxa de juros, que definida pelo Banco Central, sem nenhum parâmetro, né? Eu acho que todo dia surge um economista com mais um argumento, né, contra essa taxa de juros. Inclusive, economistas com um histórico liberal não entendem a manutenção da taxa de juros nesse patamar, que é um fator essencial para jogar a economia para baixo, para jogar o país, né, numa rota negativa. Então, mudar essa política é crucial, né? Então, vamos ver como é que vai sair desse enrosco aí o governo Lula, para de fato poder não superar essa previsão divulgada hoje, né? Que vai ser muito frustrante, eu acho, se houver um crescimento tão baixo.
Nesse momento, o que parece é que o governo Lula aposta no efeito, num impacto da demanda da população mais pobre, que isso traga um impacto positivo na economia, né? Com o reforço aí do Bolsa Família e do salário mínimo, como você lembrou aí na sua fala agora. Queria lembrar que nessa semana nós conversamos aqui no Tamé com dois economistas, né? Na segunda-feira falamos com o ex-ministro Luiz Carlos Bessa Pereira. Ele foi entrevistado numa das nossas estreias desse ano, né, no programa Desassossego. A ideia é conversar sobre saúde, esporte, qualidade de vida, mas você vai conversar com o Bessa Pereira, tem que falar de política também, de economia, especialmente num cenário como a gente vive hoje no mundo. Falamos com ele e falamos com o economista Nilson Araújo. Os dois afirmaram que ainda não era possível prever eventuais reverberações das crises, dessa crise bancária aqui para o Brasil. Parece que fica sempre a dúvida: será que tudo bem, não é possível prever reverberações. Mas será que é possível acreditar que isso não chegue a outros países, depois do que já aconteceu nos Estados Unidos, onde ao longo de vários dias houve a tentativa de criar um bloqueio para que os problemas bancários não se espalhassem, ficassem restritos ao banco lá do Vale do Silício, e mesmo assim não houve aí um efeito dominó, mas mesmo assim houve reverberações importantes na economia norte-americana. O mesmo aconteceu na Europa com o caso do Credit Suisse, como você destacou aí. E o que sobra, né, é que provavelmente o que vai sobrar é a famosa saída do capitalismo de mercado, a socialização das perdas, não é?
É o que só ia acontecer nesses momentos, foi o que a gente viu em 2008, né, quando o governo dos Estados Unidos socorreu as instituições bancárias que quebraram, né, e continua agora. Na verdade, nós estamos sempre vivendo uma continuação dessa crise, porque o governo, ao reduzir a liquidez do sistema a partir do ano retrasado, início do ano passado, né, acabou provocando a alta de juros, que agora leva à inadimplência das empresas, e isso provoca também esse resultado negativo nos bancos. Então, a situação está longe de estar estabilizada, ainda tem muita coisa para ver. Há uma ação, né, do governo norte-americano de tentar conter. Na Europa, o Banco Central Europeu, ao contrário, resolveu aumentar ainda a taxa de juros, aumentou ontem a taxa de juros, achando que está tudo tranquilo, vamos nessa. Então, a gente precisa ainda ter um quadro mais claro, ainda está muito nebuloso o que podem ser as consequências. Eu não lembrava aqui da inflação, a projeção do governo para a inflação desse ano é de 5,31%, a inflação do ano passado, 2022, foi 5,79%. Então, o que difere, digamos, do quadro do ano passado, principalmente, é um crescimento menor. Quer dizer, o governo tem muitos instrumentos para usar, para reverter isso, né, e vai precisar botar o bloco na rua, né, para fazer a economia, apesar de todas essas dificuldades no fronte externo, apesar da política, né, antipopular do Banco Central, superar essa situação.
E é isso, como a gente tem pontuado aqui no Remeleixo, em várias entrevistas também, é isso que parece estar faltando no governo Lula. Apesar de medidas importantes no terreno econômico, como já citado, parece que ele não botou o bloco na rua ainda. Parece que ainda está tateando, né, nesses mais de 2 meses de governo. É uma situação que pode ampliar os riscos para o governo, uma vez que não aparecem resultados, ou que pelo menos, o que aparece, especialmente na mídia, é um governo tateante, né? Isso não contribui para a imagem e para a confiança no governo. Claro que o Lula tem um super capital de confiança por tudo que já fez, e também pelo que tem feito, pelo que tem dito durante esses 2 meses e pouco de mandato. Ele tem sido sempre muito afirmativo, as falas dele são sempre no sentido do avanço, tanto do terreno popular como nas várias questões econômicas, seja essa questão dos juros, seja a questão da Petrobras, que também é outro ponto importante aí nesse período, mas parece que o governo não anda tão rápido ou não está tão consoante às falas de Lula.
A gente tem uma situação de dificuldade também do governo em relação ao Congresso, né? A gente sabe que o Congresso Isso. tem uma maioria de oposição, o governo está longe de ter a maior parte dos parlamentares, então está andando com uma certa cautela, digamos assim, no contato com o Congresso, tanto que as coisas ainda não começaram a ser votadas, agora apenas é que as comissões estão sendo definidas nesses últimos dias, quer dizer, tem um relacionamento um pouco complicado, para dizer o mínimo, ali no Congresso, e isso também tem, eu acho que, emperrado muitas coisas no Executivo, definição de nomes, segundo, terceiro escalão, há uma lentidão aí nas operações. E continua, né, a questão da segurança pública, acho que continua sendo uma nuvem aí no governo Lula. A gente tem esse caso, essa semana, bastante grave no Rio Grande do Norte, né, são 4 noites seguidas de ataques de facções criminosas contra prédios públicos, contra postos de gasolina, mercados. Essa noite passada, eles atingiram um depósito de remédios, né? Destruíram um depósito de remédios. Então, esses criminosos estão agindo, né, de forma bastante violenta, né? São duas facções rivais ligadas a provavelmente à rota internacional do tráfico de drogas via o Rio Grande do Norte e ligada aos presídios, quer dizer, é mais um assim, mais um elemento, mais uma situação que revela como essa política, né, de encarceramento no Brasil é absolutamente equivocada, né, e a política sobre as drogas é absolutamente errada, né, mas o governo enfrenta agora essa situação muito complicada no Rio Grande do Norte, governado pela Fátima Bezerra do PT, que solicitou reforço da Guarda Nacional, e a gente viu hoje, né, Rodolfo, há pouco, uma notícia dando conta de que o presidente do Senado pediu que o governo, o executivo, que o presidente Lula, designasse uma GLO para conter a violência no Rio Grande do Norte. Uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, uma operação que dá certa autonomia às Forças Armadas agirem, né? Um mecanismo que está sendo contestado por muitos democratas, que isso não deveria existir, quer dizer, as Forças Armadas não deveriam agir nesse âmbito interno, desta forma, ter esse papel de polícia, e o presidente do Senado pede isso. A gente tem aqui, há pouco, uma declaração do secretário nacional de segurança dizendo que enfim, não corroborando com essa ideia, né? Então vamos ver como isso vai se desenrolar. Não vejo razão para a GLO, diz o secretário nacional de segurança.
Esse pedido feito então pelo senador Stevenson Valentim, né, que é ele policial militar, né, ele atuou aí, teve uma atuação importante nas fiscalizações da lei seca, quando atuando na Polícia Militar lá do Rio Grande do Norte, ele que fez a solicitação para que o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enviasse esse pedido, essa provocação ao presidente da República. Isso já, nos, já dá um caráter diferente a todo esse movimento, que desde o início parece muito estranho, né? As reivindicações de melhores condições na cadeia e contra maus tratos, contra torturas, enfim, faz parte da defesa dos direitos humanos, da defesa, e todo apenado, claro, tem direito de fazer esse tipo de reivindicação. Mas é assim que vem acontecendo, é assim que essas reivindicações vêm acontecendo em outros presídios, eu pergunto. né? Fazer dessa forma, iniciar essas operações, eu confesso que não acompanhei o histórico anterior disso, mas parece que já entram com essas operações de guerrilha, né? De guerra urbana, de atentado, de terrorismo, sem buscar nenhum tipo de negociação. Parece muito estranho uma operação como essa durar e durando todo esse tempo. Então, para mim, já há 2, 3 dias, está uma indagação: a quem serve esse movimento? A que serve esse movimento? Eles estão buscando melhorias de condições nos presídios, melhoria. Estão querendo denunciar especificamente alguém que tenha feito maus tratos com os presos, ou isso é uma tentativa de desestabilização do governo da Fátima Bezerra, procurando criar ondas de choque aí que cheguem à presidência? A gente não tem informações, eu não estou fazendo afirmação, estou fazendo perguntas, né? Mas me parece que frente ao quadro que o governo Lula enfrenta desde o dia de sua posse, que a democracia brasileira vem enfrentando aí há 6 anos, essa instabilidade, essa sempre tentativa de grupos extremistas acabarem, ou tentarem acabar com as regras do jogo, com os direitos constitucionais, enfim, com o mínimo de democracia que existe no Brasil. Eu acho que dá para acender aí um sinal amarelo, uma série de dúvidas em relação ao que está acontecendo aí. E, evidentemente, a GLO, pelo menos, como você falou, Eleonora, os estudiosos de segurança, os defensores de direitos humanos, os estudiosos da Constituição, todos, de modo geral, afirmam que é um erro político e é um erro prático, concreto, o uso das Forças Armadas como um efetivo policial. Não funciona. Além de tudo, não funciona. Como o Rio de Janeiro, a operação no Rio de Janeiro, já demonstrou sobejamente. Então, eu acho que é muita calma nessa hora.
Não funciona a GLO, inclusive, como tu disseste, quer dizer, há muitos que defendem, né, esse fim desse tipo de operação. As Forças Armadas não têm que lidar com, entre aspas, inimigos internos, não é função das Forças Armadas, é uma função das polícias, né, de segurança pública, não tem a ver com Forças Armadas. Isso é uma coisa que apareceu aqui no Brasil e foi considerado normal, não é normal. Então, acho que realmente não cabe e espero que isso seja rechaçado. E está tudo errado aí, né? Quer dizer, é claro que os presos precisam ter dignidade, precisam ter um tratamento que preserve a sua condição humana, né? Eles não estão ali para serem mais penalizados ainda, quer dizer, é preciso cuidar disso. E está errado também toda essa política de encarceramento, como eu falei, só pegando um dado que saiu ontem, né? A ONU divulgou um relatório sobre o comércio de cocaína. O comércio de cocaína cresceu 35% entre 2020 e 2021. Quer dizer, essa chamada guerra às drogas, né, instituída pelos Estados Unidos nos anos 80, é uma aberração que não tem sentido nenhum.
Desculpe aqui.
Que mais? Que mais do nosso remeleixo hoje?
Vamos voltar um pouco no tempo. A gente falou aí dos problemas do governo Lula, mas como tateia em algumas áreas, mas uma área que está atuando bastante, o governo e o Ministério Público, enfim, é a questão do combate ao emprego, né, às empresas, empresários que colocam os trabalhadores em regime análogo à escravidão. Lembrar que essa política e a lei, toda a legislação, todas as portarias envolvendo isso foram detonadas no governo Bolsonaro, que eliminou a tal da lista dos empresários que tinham trabalhadores em regime análogo à escravidão, entre outras coisas. E que hoje, parlamentares bolsonaristas, eu estava com a lista aqui, peço desculpas a vocês aí, mas tem uma espécie de abaixo-assinado, um pedido de mudança de lei organizado por deputados bolsonaristas, capitaneadas por parlamentares aí do Paraná, querendo simplesmente acabar com o Ministério Público do Trabalho. E aí vai, é uma onda, assim, né? Acaba com o Ministério Público, já acaba com a Justiça do Trabalho, enfim, nada disso é necessário. Tudo porque esses organismos estão colocando a nu o que se faz, o que algumas empresas, pelo menos, fazem nesse nosso país. Eu falei que a gente estava voltando atrás, porque o João Pedro citou a questão do trabalho escravo no Rio Grande do Sul, e nesses últimos dias foram descobertos mais casos aí. Isso, a Eleonora tem um resumo dos dados, né? Teve o caso lá das produtoras de vinho, mas isso não ficou aí, não é isso, Eleonora?
Teve o caso das vinícolas, né, em Bento Gonçalves, que 207 trabalhadores foram resgatados, né, trabalhando em condições análogas à escravidão. No Rio Grande do Sul, como um todo, 294 trabalhadores foram resgatados só neste ano, quase o dobro do que houve de resgate no ano passado inteiro. Na região de produção de arroz, e a gente estava falando de arroz aqui no início, né, foram resgatados 85 trabalhadores, inclusive 11 adolescentes, uma criança de 12 anos também, trabalhando em condições absurdas, né, sendo obrigados a jogar veneno sem nenhum tipo de proteção, sem instrumento de trabalho, com machucados nos pés, né, não tendo a comida, né, estragada, com insetos, quer dizer, uma situação absurdamente terrível para esses trabalhadores, né? Essas fazendas, a Santa Adelaide, São Joaquim, né, com contratos com a BASF, a empresa alemã, contratos para produção de sementes de arroz, a gente falou de semente há pouco aqui, né? Sementes orgânicas. Então, é uma situação muito triste aí do Rio Grande do Sul, que uma parcela, né, dos proprietários aí aí nós estamos falando do oeste do Rio Grande do Sul, usam a mão de obra escrava, né, praticamente, da própria região ali, e enfim, a gente espera que essas investigações sejam feitas, né, que sejam punidos, né, porque até alguém falou, porque essas terras, né, que estão, onde estão sendo descobertos, né, grupos de trabalhadores trabalhando em forma similar à escravidão, deveriam ser talvez desapropriadas para a reforma agrária, poderia ser um tipo de punição. Vamos ver, o governo, a justiça especialmente, vai ter que atuar nesses casos de forma exemplar.
Exatamente, foi um deputado federal que falou sobre isso hoje num encontro aqui promovido pelo MST. Precisava tomar essas terras aí de quem coloca trabalhadores trabalhando como escravos. Né? É uma coisa que a sociedade brasileira não pode mais admitir. Agora, não é só aqui no Brasil que o povo quer que se trabalhe até morrer, né?
Pois é. A gente teve o caso da França, né?
Exatamente. A gente já falou sobre isso na semana passada, as grandes manifestações do povo francês contra a reforma da Previdência, do serviço de aposentadoria, né, do regime de aposentadoria na França, que o que ensejou aí manifestações gigantes na semana retrasada, e o caso continua, teve mudanças importantes aí ao longo dessa semana. Um golpe, né? Um golpe. Vamos falar qual é. Vamos contar ali. A reforma era para ser votada no Congresso. E aí o que aconteceu, Leonor? Conte para o povo.
Aconteceu aí, que o Macron sacou de uma lei para desprezar o Congresso e já baixou unilateralmente essa lei que diminui, que aumenta, né, em dois Isso. anos a idade de aposentadoria, passa de 62 para 64, e em algumas categorias, como a dos garis, né, que tem esse trabalho mais insalubre, né, que estão protestando muito fortemente na França, aumenta a aposentadoria de 57 para 59 anos. Então, o Macron baixou um decreto lá, instituindo essa mudança. Há uma revolta, né? Há uma grande articulação no parlamento para tentar reverter isso de alguma forma, fazer uma moção de desconfiança. Precisa ver como isso vai andar, mas o governo tem uma vantagem no Congresso, então não se sabe bem como isso vai se desenrolar, porque, de qualquer forma, mostrou que há uma mobilização popular em defesa de direitos que estão sendo cada vez mais decepados, né, nos últimos anos, e estão levando a população à pobreza, estão aumentando, né, o desemprego, né, a desilusão. A gente vê esse quadro em vários lugares, e o capítulo da França é mais um, né, que mostra esse movimento, mas onde houve muita, está havendo muita resistência.
Isso. Essa decisão do Macron também permite avaliar que o Congresso está demonstrando, ou ele temia que o Congresso demonstrasse, alguma sensibilidade à mobilização popular. A gente lembra, como falamos aqui na semana passada, né, que o Congresso francês também é maioria direita. O segundo turno das eleições presidenciais teve como oponentes um candidato da extrema-direita e um candidato da centro-direita, né, que tendo saído vitorioso o Macron. Isso aí já indica como é a composição do parlamento. Mesmo assim, pelo menos na concepção do presidente francês, se deixasse para votar, para o parlamento votar, corria o risco, o projeto seria derrotado. O que, de novo, daí, de novo, trazendo aqui para o Arroz e para as falas, né, que chamam a mobilização popular, o que, de novo, mostra a importância de o povo estar na rua para defender seus direitos. Claro que as manifestações na França foram de uma intensidade, com um número muito significativo, muito mais do que vimos recentemente aqui no Brasil, né?
É, há uma mobilização, até uma tradição de mobilização muito maior. Vamos ver a mobilização que os sindicatos estão prometendo para a semana que vem sobre contra a taxa de juros, contra o Roberto Campos Neto. Vamos ver se eles conseguem ter algum peso.
É, ali é mais um ato político, né? Eles vão fazer uma sarginhada lá na frente ali do Banco Central, dos escritórios do Banco Central, se é que eu estou acompanhando bem. É, mas há outras manifestações. Houve no Rio um evento na semana passada que deve se reproduzir em São Paulo nessa semana, no início da semana que vem, né, com essa mesma pegada aí, a discussão, a mobilização de setores da sociedade para discutir a necessidade de redução dos juros e de como isso é importante para que se possa dar a partida para um projeto de desenvolvimento, um projeto de retomada. Não vou dizer um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de retomada da economia, que é o que a gente está precisando agora. Né?
Uhum. É isso.
A gente falou do terreno internacional, a gente falou dos bancos, falamos aqui do Macron assumindo aí a questão da aposentadoria. China, guerra na Ucrânia, Rússia, temos visita de... O Xi Jinping foi a estrela do remeleixo da semana passada, ele continua fazendo movimentos importantes aí no terreno diplomático, no terreno geopolítico. China, que é o destino de viagem do presidente Lula no final desse mês.
Isso. A última informação aqui é que o Lula vai com 240 empresários para a China, uma visita de 4 dias. Tem uma disputa até para ver quem vai entre os empresários, entre integrantes do governo, quer dizer, é uma comitiva bastante expressiva. Né, tem muitos contratos aí, muitos projetos envolvidos, e para falar do Xi Jinping, ele vai se encontrar com o Putin na semana que vem, também num gesto político que tem um significado importante. Né?
É, claro que esse encontro aí tem um peso político imediato na conjuntura muito maior, mas todos esses movimentos, eles apontam para a tentativa de construção de forças que apontem para esse mundo multipolar aí que a China vem vislumbrando, né? vem dizendo que esse deve ser o futuro das relações entre os países aqui no nosso planeta Terra.
Tá certo.
Eu acho que é isso.
Remelexamos.
Remelexamos. Você tem aí alguma indicação? O que está rolando no mundo da cultura, das artes aí em São Paulo? Algum livro que você leu essa semana para contar para o povo aí?
Não me preparei para isso. Não me preparei para isso. Não me põe em saia justa aqui. Tem muita coisa legal, mas não...
Exatamente. Eu hoje fiquei olhando também as questões ali das artes, né? Especialmente do teatro. Tem vários títulos, mas como acabamos não assistindo nenhum dessas peças que parecem ser bacanas, é melhor aguardar aí a gente ver ou ler ou ouvir antes de sugerir. O que eu posso sugerir aqui nesse momento final cultural é o livro que eu estou lendo para me preparar para a nossa entrevista de segunda-feira. Segunda-feira é o aniversário de 70 anos da morte de Graciliano Ramos. Nós teremos uma entrevista muito bacana aqui no Tutameia às 14 horas. E eu estou lendo a biografia do Graciliano, O Velho Graça, que é de autoria do nosso entrevistado da segunda, Denis de Moraes. Então, fica aqui uma dica, e não é exatamente um lançamento, está longe de ser um lançamento, foi lançado há vários anos, mas é sempre interessante a gente conhecer um pouco mais daqueles que escrevem os livros que nós lemos, né? Então, O Velho Graça, Denis de Moraes. E não deixe de assistir a entrevista com o Denis de Moraes na segunda-feira, às 14 horas.
Deixa eu botar mais um videozinho aqui da Tereza. Vamos mostrar uma figura muito, muito querida aí do MST, que é a Dona Julieta?
Posso falar um pouquinho dela?
Pode.
Então, a dona Julieta a gente conheceu há 7 anos, 8 anos, quando visitamos aí o assentamento Filhos de Cepé, num projeto que a gente estava fazendo, Leonor e eu, chamado Maratonando com o MST. A gente ainda vai botar aqui no Tutoné, a gente virou até um livro, ou quase um livro, um projeto de livro, porque a gente visitou MST em vários estados, em cada um deles fazendo corridas, divulgando e discutindo questões como saúde, qualidade de vida. E aí, no Filhos de Cepé, encontramos esse casal estupendo, a Julieta e o Leonildo Zang, né, que depois nos encontramos várias vezes, em vários pontos do país, em movimentos do MST, chegou na caravana do Sul, e sempre muito, cada encontro é uma alegria. Hoje eu fiz um videozinho muito curto com a dona Julieta, que estava na festa lá da colheita do arroz. Eles também eles são pioneiros lá no Filhos de Cepé. Eles vêm, caminharam pelo Rio Grande do Sul inteiro até conquistar essa terra. Aí a história deles está nesse blog que a gente escreveu, chama Maratonando com MST, eu já falei, né? Então o endereço é mstmaratonando.blogspot.com.wordpress.com. Então, mstmaratonando.wordpress.com, você procura Julieta e vai encontrar a história dessa figura fabulosa que falou comigo hoje novamente, falando de sua, contando disso com muito orgulho da produção que faz, além do arroz, a família dela faz e ofereceu para o povo hoje, lá na festa da colheita do arroz agroecológico.
Dona Julieta Zan, o que que tem aqui?
Muito bem. Essa é a produção nossa, da família, né? O mel, a gente tem hoje em torno de 60 colmeias de abelha. A gente gosta muito de trabalhar do bichinho, né? Do ser vivo, né? Julieta! Oi! Esse é o suco de uva. Ele é integral, orgânico. Esse aqui tu faz 3 litros.
Faz quantos litros?
3 litros de uma garrafa. Porque ele é concentrado. Esse demora. Né? A gente fez uma experiência esse ano, foi a primeira vez que a gente fez demora. De uva a gente já tinha feito ano passado. Mas demora a gente experimentou esse ano e deu certo. Foi muito, muita coisa. De uva, demora, esse ano sim foi um ano cheio, sabe? Daí a gente também trabalha com maracujá, mas daí o maracujá, ou a gente vende ele in natura, ou então a gente tem a máquina que despolpa ele, deixa só o suco, né? E daí a gente bota tudo em garrafinhas e congela. Então esse não tem como a gente vender aqui hoje, né? Porque ele é congelado, né? E daí durante o ano a gente vai vendendo.
Tá bom.
Grande Julieta, muito bom.
Oi.
É isso, então?
Eu não sei, você está me ouvindo?
Sim, estou te ouvindo.
Para mim, a imagem ficou toda congelada aqui, mas passou o vídeo normalmente, tudo certo?
Bom, tudo certo.
Ah, beleza, então. Então é isso, pessoal.
Então é isso, lembrando que daqui a pouco, daqui das 8 horas, a gente vai ter o Remeleche especial, né, com o Manuel Domingos, o senador Manuel Domingos Neto, que era para ter falado conosco ao meio-dia, mas a gente estava na transmissão dessa festa. Hã?
É o Redemoinho, né? A gente está entre Redemoinho e Remeleche.
Falei Remeleche, é? Então, Redemoinho, desculpe, essa confusão aí, o redemoinho de sexta-feira, que deveria ter sido feito ao meio-dia, por conta dessa transmissão da festa do arroz agroecológico, não foi feito, a gente vai fazer agora às 20 horas com o historiador Manuel Domingos Neto. Então, dá tempo de tomar um café, comer um sanduíche e voltar aqui às 20 horas para ouvir o que o Manuel tem para nos falar sobre os militares. O que que a gente está descobrindo sobre os militares aí que atuaram junto ao Bolsonaro. É isso?
Boa, ótimo, muito bem então.
Então, tchau,
Eu
pessoal. Volta
tchau,
logo aí, hein? Tchau.
tá.